Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Na Grécia Antiga, as pessoas declamavam versos ao som de uma lira. Um instrumento de cordas, qual harpa pequena, preenchia o ambiente com um timbre melodioso. A sonata realçava a poesia com o manto da tranquilidade. Era a exaltação dos sentimentos, do eu profundo. A tradição viajou milênios, virou símbolo da poesia pura. E todo poeta, amante da transcendência, passou a ser visto como um artista lírico. No século XIX, a França de Lamartine, Mallarmé e Baudelaire influenciou o mundo com essa onda lirial. Poetas brasileiros surgiram com a mesma capacidade. Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. Gracioso e belo, o lirismo de Castro Alves, que de tão etéreo é capaz de desenhar formas nas águas e no ar, como quem vai ferindo a matéria com cuidado para não machucar. Mas na vida sempre há o contraponto, a habilidade inversa e diferente. E é por isso que nesse Brasil de muita gente nasceu João Cabral de Melo Neto. Há poetas que mostram as lágrimas, o homem que brincou à beira do rio Capibaribe quis escondê-las. Se alguns escolheram as flores, o pernambucano deu preferência às pedras. Admiradores o chamaram de engenheiro das palavras. O título é nobre e merecido. No entanto, João Cabral foi muito mais do que isso. Atuou também como um operário capaz de estilhaçar uma pedreira para construir paisagens de pedrinhas, letra por letra.
Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca, e no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala a força. Daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las, pois toma tempo todo esse trabalho.
O francês Antoine de Saint-Exupéry afirmou que só se vê bem com o coração, pois o essencial é invisível aos olhos. Pensando assim, ele imaginou o Pequeno Príncipe. Para João Cabral de Melo Neto, o essencial é visível aos olhos. O escritor não acendia vela para a inspiração, nem ficava aguardando a bela dama chegar de repente. Era devoto do trabalho árduo e vagaroso, um conquistador do melhor verso. O pensamento dele atuava como o esquadro que mede, o serrote que corta e o martelo que prega a palavra definitiva ao preço de muito esforço. Enxergando desse modo, o poeta maior escreveu o famoso Alto de Natal, Morte e Vida Severina.
Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta, e se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia.
O menino que ouvia a voz do rio sem águas azuis, virou diplomata em 1945. As correntezas o levaram para longe. De tão longe, precisou atravessar o oceano. Viu Marselha, Barcelona e Madrid. As imagens novas, todavia, não foram capazes de apagar as visões do Nordeste, como já tivemos a oportunidade de apreciar. Observando o filé mignon, o poeta preferiu escrever a respeito do chão duro, do osso da terra, que quebra a enxada no sertão. O professor de literatura brasileira da UERJ do Rio, André Capilé, vai nos dizer que prosa é essa que circula por aí, dando conta de dizer que, por gostar das coisas concretas, João Cabral era um antipoeta.
Porque esse eu do João Cabral de Melo Neto é como se fosse um eu avançado para um certo apagamento em que as minhas impressões sobre o mundo são menos interessantes ou menos importantes do que o próprio mundo em si. E o mundo é feito por estratégias de coletividade. Não é que ele quisesse ser uma voz coletiva, mas ele dizia a partir da perspectiva de uma coletividade. Então, esse sujeito lírico romântico, o sujeito lírico moderno e, posteriormente, sujeito lírico modernista, esse grande eu que vai tomando um corpo enorme no mundo, para João Cabral de Melo Neto passa a interessar muito pouco. Então, há uma dimensão lírica no João Cabral de Melo Neto, mas ele é antilírico nesse sentido, de subsumir a própria estrutura do eu em nome da terra de onde vem, da terra de onde vai, das pessoas no mundo e da relação das pessoas nesse mundo. É nesse aspecto que João Cabral de Melo Neto se diferencia da lírica mais tradicional.
O diplomata nasceu em uma família rica, tradicional e dona de engenhos de açúcar. Na fazenda, o menino subia no pé de tamarindo, andava a cavalo, ouvia as histórias do avô Virgínio e lia versos de cordel para os trabalhadores. Os tesouros da infância, porém, não foram capazes de lhe dar entusiasmo, alegria. João tinha um retirante no peito, daqueles que, como Severino, saem do sertão no período de seca para arrumar emprego na cidade grande. O intelectual carregou a vida inteira uma cruz que nem remédio curou. Não sofreu de fome nem de ignorância. Padeceu de um mal abstrato que atende pelo nome de tristeza. O crítico literário José Castelo traz detalhes sobre o jeito de ser do nosso personagem.
Uma coisa importante dizer é que o João, desde menino, foi muito deprimido. Ele tinha um tio psiquiatra importante, se não estou errando o nome, Ulisses Pernambucano, que chegou a submetê-lo a um tratamento contra a depressão e a dor de cabeça crônica famosa, que já vinha desde a juventude, internando numa clínica psiquiátrica por 30 ou 40 dias, em que ele foi tratado à base de choques de insulina, que era um tratamento, na época, de ponta. Hoje a gente vê com uma violência. Mas na época, o próprio tio aplicou nele, porque na época era um tratamento em que se acreditava na eficácia. Não teve o menor resultado. O tio desistiu e achou que o sobrinho não tinha mais jeito. Que aquela dor de cabeça era de fundo psicológico, durou a vida inteira, e que a depressão, se convenceu de que a depressão era uma marca do temperamento do João desde menino. Ele me dizia que, no fundo, o que ele sentia era melancolia. Ele dizia, a vida inteira ficaram me tratando à base de antidepressivos, me internaram para curar da depressão. Até hoje eu vou ao médico, reclamo, logo o médico quer me dar antidepressivo. Ninguém me entende. O que eu tenho não é depressão, é aquela coisa que os poetas do século XIX tinham. Melancolia, é dor no peito. Eu sinto uma dor no peito, que é uma dor psicológica. E isso não tem remédio que cure.
Extremamente tímido, o poeta tinha o costume de morder os lábios. A angústia só dava relativa trégua quando ele pegava o lápis, a borracha e o papel. A poesia cabralina poderia começar hoje e percorrer os mais de 240 quilômetros do Capibaribe, como um fluxo que nasce na Serra de Jacarará, rompe o Agreste, atravessa a Zona da Mata e chega ao Atlântico em plena Recife. Vamos agora ouvir o vencedor do Prêmio Camões de 1990. Fale com a gente, João Cabral de Melo Neto. A saudade não é pequena.
Quer dizer, em todo caso, eu não tenho nada do poeta inspirado assim, compreende? Que de repente tem um estalo, dá um estalo nele, ele senta e faz o poema e o poema sai pronto, compreende? Um poema meu é um negócio que muitas vezes leva anos para ser feito, compreende? Que muitas vezes eu anoto uma ideia, um tema, compreende? Uma imagem, compreende? E aquilo fica fermentando, vamos dizer, durante muito tempo, compreende? Até que um dia eu retomo e avanço um pouco mais e esqueço e depois volto a retomar até que um dia eu termino.
Ao entrar no Recife, não pensem que entro só. Entra comigo a gente que comigo baixou por essa velha estrada que vem do interior. Entram comigo rios, a quem o mar chamou. Entra comigo a gente que com o mar sonhou. E também retirantes, em que só o suor não secou. E entra essa gente triste, a mais triste que já baixou. A gente que a usina, depois de mastigar, largou.
João frequentou o Colégio Marista. Na instituição, aprendeu inglês e francês. Teve aulas de desenho e história natural, além de laboratórios à disposição. Seria maravilhoso para o Brasil se todas as crianças tivessem acesso a tanto conhecimento sem precisar pagar. Bastaria apenas o dinheiro dos impostos, esse que desembolsamos na compra de uma simples balinha. O desafio, no entanto, está longe de ser dos mais fáceis. De acordo com o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Brasil, o país pode ter um déficit de 235 mil docentes na educação básica até 2040. O secretário de Articulação Intersetorial dos Sistemas de Ensino, Gregório Grisa, explica como o Ministério da Educação tem trabalhado para evitar a falta de professores.
A Bolsa Mais Professores, em específico, ela visa garantir que professores de determinadas áreas possam atuar em escolas que sofrem com uma carência crônica de professores. A ideia do Bolsa Mais Professores é cruzar o indicador do INEP, que trata da inadequação da formação docente, consegue chegar no nível de escola, inclusive, com um indicador também do INEP de nível socioeconômico, ou seja, filtrar aquelas escolas mais pobres e as escolas que têm a maior inadequação docente. Muito parecido com o funcionamento do programa Mais Médicos, a ideia é iniciar o Mais Professores por essas escolas e por essas cidades e regiões, tendo como prioridade, portanto, a alocação de professores naquelas áreas em que a inadequação de formação é grave e que atendam crianças vulneráveis, né, de nível socioeconômico mais baixo. Com esse piloto, com as primeiras bolsas, a gente visa sanar esse problema do ponto de vista mais emergencial. E aí avaliar o programa para que ele consiga ganhar corpo de modo a reduzir ou até no futuro, quase acabar com o déficit de professores para as próximas décadas.
Há poetas noturnos que enxergam na escuridão. Usam palavras fosforescentes, parecidas com vagalumes. João Cabral viu quem andava sobre a brasa ardente. Logo, não houve jeito. Precisou fazer poesia à luz do sol. Do sol que já existe, embaixo do sol que está nos céus. O astro de efeitos sociológicos que entristece a rima da vida por culpa do homem.
Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Dilson Santa Fé. Participação especial, Lucas Por Deus Leão. Os trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!